Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Silvia Muniato.
O nosso assunto hoje é poupança, ou a economia que precisamos fazer para ter uma aposentadoria tranquila. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Humberto Veiga. Ele é doutor em economia pela Universidade de Brasília e já trabalhou no setor privado, no Banco Central e hoje é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Humberto lançou há pouco tempo o livro Tranquilidade Financeira, pela editora Saraiva, no qual detalha um pouco mais a opção pela poupança para o futuro. Humberto, até pouco tempo nem havia muitos instrumentos de previdência complementar no país. Poupar ou renunciar ao gasto no presente parece uma tarefa muito difícil, e eu diria especialmente no Brasil, onde não há nem essa cultura, né, não?
É, essa cultura realmente ela não existia no país. Principalmente por conta da inflação. Ficava bastante difícil você fazer esse tipo de... ter esse tipo de preocupação quando você tinha um ambiente inflacionário que dificultava bastante as coisas. E, além do mais, você tinha uma presença maior dos planos de previdência complementar fechada, que eram os fundos de pensão. Basicamente, as grandes empresas, que eram as grandes contratadoras de mão de obra, elas tinham, ofereciam esse tipo de plano. Hoje são poucas que oferecem. E a questão da previdência social. Então, os meios de comunicação estão trazendo essa informação, né, trazendo a preocupação das pessoas com relação à previdência privada, à previdência complementar. E difundindo isso cada vez mais. E no ambiente de baixa inflação, como a gente já tinha falado antes, as pessoas começam a ter essa preocupação. Poxa, será que eu vou ter o dinheiro que eu preciso para o futuro e tal? Mas, às vezes, a simples contratação de um plano de previdência é mais um problema que ela está se metendo do que uma solução. E eu acho que a gente vai tratar isso aqui nessa nossa conversa.
Pois é, é difícil poupar, né? Para uma pessoa até que ganha muito pouco, é difícil poupar, lógico, né? Mas qual que seria o primeiro passo para poupar para o futuro? Existe uma idade ideal?
Olha, com relação ao primeiro passo, o tempo, quando você fala em idade, o tempo, ele é um grande auxiliar nisso. Por quê? Porque nós temos os juros, né, que é o aluguel do dinheiro, quando você coloca o seu dinheiro separado, quer dizer, você se abstém de consumir e guarda aquele dinheiro e começa a receber juros, você está alugando o seu dinheiro para alguém, né, alguém que vai passear, vai comprar um carro, vai fazer alguma coisa e vai devolver com juros. Obviamente, os intermediários aí vão ter algum tipo de benefício nessa operação. Provavelmente, eles não vão repassar todos os juros que eles recebem. Mas quanto mais tempo esse dinheiro está sujeito à ação dos juros, menor é a necessidade de você juntar, quer dizer, menor é o seu empenho mensal, aquela parte mensal que você acumula, que você separa, e maior vai ser o resultado mais na frente. Então, a primeira questão é saber exatamente quanto que eu vou precisar, né? Então, certamente você vai dizer assim, poxa, mas como é que eu vou saber quanto é que eu vou precisar? Ninguém vai ter com certeza quanto vai precisar, mas é melhor você ter alguma noção, você ter algum levantamento, que é exatamente esse primeiro passo que eu trato no livro. Quanto que eu vou precisar? Então, fazer um orçamento, fazer um levantamento das minhas despesas, fazer uma estimativa do que eu espero da minha vida no futuro. Quer dizer, eu quero fazer viagens, eu não gosto de viagens, eu quero morar numa casa, vamos dizer assim, eu quero morar numa casa de campo ou de praia para simplesmente dar minha caminhada ou fazer minha pescaria, alguma coisa assim. Então, a sua necessidade, a partir do momento que você senta e olha para esse futuro, a sua necessidade vai estar mais ou menos desenhada. E aí você vai ter noção de quanto que você vai precisar para chegar lá.
Bom, e também tem essa questão da idade, de quanto que a gente vai viver, né? De acordo com o IBGE, parece que a expectativa de vida está em torno de 73 anos e aumentando sempre, né? Isso tem que ser levado em conta também, né?
Normalmente, quando as pessoas começam a se preocupar com a aposentadoria ou com uma vida financeira mais estável no futuro, elas já estão numa idade de em torno de 30, 35 anos. É muito difícil você chegar para uma pessoa de 15, você encontrar um garoto de 15 anos ou uma menina de 15 anos que esteja realmente preocupada com o futuro ou que vá guardar R$100 por mês para o futuro. Agora, quando você começa a fazer quando você começa a ter essa preocupação e você começa a olhar os dados de demografia, porque são 68 anos para os homens e 76 anos para as mulheres, e a gente olha de uma forma meio que equivocada. Por quê? Porque essa informação ela diz respeito à expectativa de vida ao nascer. Então, quando você nasce, na realidade, no Brasil você tem duas barreiras. Logo, assim, para que a gente tenha primeiro essa grande diferença de idade entre homens e mulheres e para que a gente esteja nos 76 anos e 62. Por quê? Porque a primeira barreira é a taxa de mortalidade infantil. Então, isso conta, como a nossa mortalidade infantil, embora tenha caído consideravelmente e seja, ela não é uma taxa de mortalidade infantil comparável com países desenvolvidos, ela é uma taxa maior. Então, essa primeira barreira é a mortalidade infantil, ela afeta homens e mulheres. Só que nós temos uma outra barreira, que é a barreira da juventude, e essa barreira da juventude, ela afeta mais aos homens. Porque os homens bebem mais, são mais, vamos dizer assim, se arriscam mais em atividades perigosas, como a própria prática de crime. Passada essa barreira, a diferença da expectativa de vida de um e de outro vai caindo. Se você chega aos 60 anos, a sua expectativa de vida já é bem próxima, quer dizer, essa diferença de 8 anos cai para uma diferença de 4 anos. E se você chega aos 70 anos, essa diferença praticamente não existe. Então, a partir do momento que você passa essa barreira dos 25 anos, a sua expectativa de vida aumenta, né? Então, para quem já está com 30, 40 anos, pode ter certeza que a expectativa de vida dele não é mais de, se for homem, não é mais de 68, né? É de 70 e alguma coisa. Então a ideia é essa, é que a partir do momento que você começa a se preocupar com a aposentadoria, certamente essa questão da idade, hoje você já tem um aumento de expectativa, tá certo? Hoje você já tem um aumento de expectativa, por quê? Porque você já passou daquela barreira inicial. Né? E essa questão da expectativa, ela tem dois aspectos, né? Ela tem um aspecto de que você vai ter mais tempo aposentado, e segundo, que é você administrar o seu recurso durante esse tempo, né? Quer dizer, qual será a fórmula de você fazer essa transição.
Pois é, nós estamos conversando com o Humberto Veiga, que é consultor aqui da Câmara dos Deputados, sobre poupança para velhice, inclusive, né? Quais seriam as opções genéricas? A gente pode até detalhar isso no próximo bloco, Humberto, mas quais seriam as opções para poupança? O que, que a pessoa, além da própria caderneta, né, que rende pouco, né?
Hoje o mercado financeiro tem uma série de opções, e essas opções elas vão se adaptando em função da característica de cada um. Existem opções mais voltadas para pessoas mais conservadoras. E aí você tem títulos públicos, né? Você tem os títulos do Tesouro Nacional, que podem servir muito bem, e aí tem algumas características que a gente pode conversar mais à frente. Você tem os certificados de depósito bancário, que são os CDBs, que também são opções interessantes para você acumular recursos. A própria poupança, quando você está lidando com valores pequenos, porque ela é democrática, ou seja, se você tiver 1 milhão, se você tiver 100 mil, se tiver R$100, você vai receber a mesma remuneração, em termos percentuais, obviamente. E o mercado de ações também, que é um mercado que, embora as pessoas às vezes fantasiem achando que vão se tornar milionárias com o mercado de ações, a utilização consciente desse mercado é uma boa forma de você atingir, quer dizer, acumular recursos para a sua aposentadoria. Os planos de previdência, eles também são opção, mas devem ser olhados com cuidado, né, por conta das características que eles apresentam.
Eu queria que você falasse sobre os planos de previdência complementar a esses produtos do mercado financeiro, né? Quais as diferenças entre VGBL e PGBL?
Esses planos, eles foram desenhados para permitir que você separe recursos e que não incidam determinados impostos nesse momento. Agora, qual é o funcionamento? A partir do momento que você entrega o seu dinheiro para uma empresa de previdência, que pode ser uma empresa de previdência aberta ou uma seguradora, o que ela faz? Ela pega esse recurso, esse funcionamento é igual, idêntico, tanto para o VGBL quanto para o PGBL. E já a gente discute mais o detalhe tributário. Então você entrega o seu dinheiro para essa empresa de previdência e o que ela faz? Ela vai colocar esse dinheiro imediatamente em um fundo de investimentos, tá? Que é um fundo previdenciário. Esse fundo de investimentos, ele funciona igualzinho os demais fundos. E muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia do que um fundo faz com o dinheiro. Pensa que é uma caixa preta, que você coloca o dinheiro lá dentro e esse troço desaparece, ou rende, né? Ou desaparece em alguns casos. Mas a expectativa sempre é que renda. Então, o que um fundo de investimento faz? Ele pega aquele monte de dinheiro que tem ali dentro e vai investir em coisas, vai adquirir coisas que tragam rendimento. Por exemplo, vai comprar um CDB de uma instituição financeira. Isso é, ele vai pegar aquele dinheiro, vai emprestar para uma instituição financeira, essa instituição financeira vai pagar juros, né? E aqueles juros vão ser divididos com todas as pessoas que colocaram dinheiro no fundo. Da mesma forma, pode-se pegar esse dinheiro e comprar títulos do governo. Finalmente, o último exemplo aqui de ativos, as ações. Como é que funciona agora a parte tributária? O que o governo entendeu, a exemplo de o que acontece em outros países, é que ele poderia abrir mão de determinados impostos no momento para que as pessoas investissem mais no futuro, né? Então, o que acontece? Você tem duas opções, como eu falei, o VGBL e o PGBL, O VGBL é para aquelas pessoas que não podem deduzir ou não é interessante para elas deduzir essas aplicações do imposto de renda. Vamos supor que você pague, ou você pague muito pouco, ou que você não pague imposto de renda. Então, não faz sentido você fazer uma aplicação você não precisa ter uma dedução de imposto de renda porque você já não paga. Então você usa o VGBL. Por que que o PGBL é para quem vai ter uma dedução? Pelo seguinte, porque quando você for resgatar o dinheiro do PGBL, que é aquele que paga imposto, ele vai pagar imposto sobre tudo que você depositou. Se você depositou R$100, você teve um rendimento de 10%, ou seja, você está lá no fundo com R$110. Se você for sacar esse dinheiro, esses R$110, você vai pagar imposto sobre tudo que você recebeu, tanto os 100 quanto os 10. Se for no VGBL, você só paga imposto sobre os 10. Aí você vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas então por que que eu vou usar o PGBL se eu vou pagar imposto sobre tudo? Porque na realidade o PGBL ele vai deixar que agora você deduza do imposto de renda. Então esse 100 que você depositar lá, até determinados limites, ele é isento. Esses 100 são isentos, né? Então a diferença básica dos planos de previdência VGBL e PGBL é essa.
O Palavra de Especialista de hoje é sobre poupança para o futuro. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.
Palavra de Especialista.